Já voltamos, ouvintes, e agora eu saúdo o diretor do Sindicato dos Petroleiros do Rio de Janeiro, o Sindipetro RJ, e da Federação Nacional dos Petroleiros, a FNP, Vinícius Camargo. Vinícius Camargo, bom dia.
Bom dia, Anderson, e bom dia, ouvintes do Faixa Livre.
Vinícius, muito obrigado por você mais uma vez dialogar conosco aqui no Faixa Livre. Vinícius, a Celeste me passou aqui que nós teremos eleições para o Conselho Fiscal do Petros, que é o Instituto de Previdência Complementar dos Funcionários da Petrobras, no próximo mês de junho, entre os dias 14 e 28. Mas parece que a campanha eleitoral já começou e você é um dos candidatos para uma vaga no Conselho Fiscal. Na sua chapa está também o Rafael Prado, não é isso? Além de outras duas chapas concorrentes. Haverá também a escolha dos novos membros para o Conselho Deliberativo do Petros, com quatro chapas na disputa. Primeiro eu queria saber quais são as suas expectativas para esta eleição. É a primeira vez que você concorre a uma vaga no Conselho Fiscal? E o que te levou a pleitear esse posto, Vinícius?
Anderson, como você disse, a campanha já iniciou, né? Desde 21 de abril já tem material na rua, de todas as chapas aí. Essa eleição, de fato, elege uma chapa ao Conselho Deliberativo e uma chapa ao Conselho Fiscal, com titular e suplente. A chapa que a gente faz aí são as chapas 52 e 41. 52 é o Conselho Deliberativo, com Marcos André e Adedson Costa. E 41 comigo, Vinícius Camargo e Rafael Prado. Todos esses colegas aqui, o Marcos André até é conselheiro nesse momento, né? Ativo, muito, vamos dizer assim, reconhecido, né? Que tem todas as capacidades aí. E chega aí a da Edson, Rafael e eu com um histórico ao longo desse último período de luta em defesa da Petros, né? E também, vamos dizer assim, com uma capacidade técnica para enfrentar essa tarefa que está colocada, né? Então, vamos dizer, tem um trabalho bastante grande, histórico, por parte de colegas que estão nos apoiando. Foi esse campo que fez a defesa, né? Fez o combate à repactuação, ao Petros 2, né? Aos PEDs e ao Petros 3, que está colocado nesse momento, né? E vem fazendo todo o embate técnico, político, jurídico ao longo do último período, com a rejeição das contas da Petros, por exemplo, por 16 anos. Então tem um trabalho aí colocado que permite a gente ter uma retaguarda para fazer o embate todo com a direção da Petros, as direções da Petrobras e do próprio governo federal. Essa é a chapa que ao longo do tempo, esse é o campo e a chapa que ao longo do tempo teve independência frente às patrocinadoras, aos patrões, né? E pode de fato enfrentar o que está colocado, né? Nunca foi correia de transmissão de governo, nem se rebaixou às direções da Petros, nem estava como pleiteando cargos por dentro, cargos gerenciais dentro da Petrobras, ou abdicando de cargo dentro da Petros para virar gerente. Então tem um histórico, vamos dizer assim, bastante diferente da nossa chapa, diverso e que foi provado na luta, né, ao longo desse último período. Esse é o perfil da nossa chapa relativamente ao que está colocado na concorrência, né? Então a gente vem propriamente, eu venho acompanhando essa questão desde quando eu entrei na Petrobras, né? Desde 2002 já existia aí andava, encaminhava uma reforma da Previdência nas estatais. Nós estamos vendo o que está colocado até esse momento, todos os ataques, né, nas estatais, indicando aí déficits bastante grandes em alguns fundos de pensão, como dos Correios, da Petrobras, da Funcef, né? Por causa também dessas políticas que estavam colocadas de retirada de direitos dos trabalhadores, né? Como era a questão da repactuação dentro da Petrobras, que era a abdicação de direitos, como é o Petros 2, que foi retirada de direitos e precarização de direitos de aposentadoria da nova geração, né? Mudando o plano não é de benefício definido, né? Retirou isso, ficou de contribuição definida, bem como reduziram a participação da Petrobras, colocando uma tabela por faixa etária, limitando as contribuições, né, que antes no plano Petros, do sistema Petrobras, chegavam a 14,2%, e no caso do Petros 2, isso varia de 7% até 11%, e limitado pela faixa etária. Só depois de uns 50 anos é que o sujeito vai ter a paridade da Petrobras no patamar de 11%. Então a gente já vê uma lesão bastante grande aí ao potencial de aposentadoria da nova geração de petroleiros. Ainda a gente tem lutado ao longo desse último período contra os PEDs, os planos de equacionamento que a legislação permite. E a legislação permite o quê? Fazer com que se divida responsabilidades que são desiguais, mas ela deixa de forma paritária. Então tem questões que são de responsabilidade dos patrocinadores, da Petrobras e demais patrocinadores, né? E outras também de responsabilidade de terceiros que lesaram o plano. Isso é dividido igualitariamente para que os trabalhadores paguem e a Petrobras pague. Então, qualquer um entende aqui que, vamos dizer assim, é uma dupla lesão aos trabalhadores, né? Depois que lesaram o patrimônio de aposentadoria deles, ainda colocam na legislação que isso pode ser dividido paritariamente, no momento de um déficit, né? Para ajustar, a questão do equacionamento e da solidez, liquidez do plano, né? Então tem essas questões. Quanto à minha candidatura, vamos dizer assim, ela não é instrumento de um desejo individual, né? Aí existem aquelas conjunções que a gente sabe ao longo do período, né? Vem trabalhando com essa questão de forma histórica, responsável, né? Tendo aprendizado, se formando no assunto, né? Ao longo de todo esse período, junto com todos os colegas que participaram, foram conselheiros, né, dentro da PET, seja no Conselho Deliberativo, seja no Conselho Fiscal. E nesse momento eu apresentei meu nome ainda ao meu sindicato, depois à Federação Nacional de Petroleiros. E dentro desse trabalho aí, acolheram o meu nome e eu vou enfrentar essa tarefa, porque ninguém vai por livre recreação trabalhar num projeto como esse, né? E a gente sabe das responsabilidades e de toda a perseguição que está colocado a cada trabalhador que se atrever a enfrentar os governos, a enfrentar os patrões, a enfrentar os banqueiros que mamam nas tetas também de fundos de previdência. E a gente sabe o quanto se persegue os trabalhadores, os representantes dos trabalhadores, seja no conselho de administração da Petrobras, por exemplo, seja sendo representante nos fundos de pensão. Então, vamos dizer, não é um desejo individual, mas de fato é a assunção de uma responsabilidade bastante grande. E nós vamos assumir essa responsabilidade com uma retaguarda bastante importante de todos os colegas que contribuíram na luta e tecnicamente ao longo e politicamente ao longo de todo esse último período, rejeitando as contas da Petrobras por cerca de 16 anos. Então tem um patrimônio acolhido por nós e nós vamos fazer a defesa desse histórico e de toda a competência que foi demonstrada ao longo desse último período, né? Fazendo esses registros, fazendo com que agora seja possível fazer as cobranças das dívidas da Petros, bem como das responsabilidades de terceiro com a lesão sobre esse patrimônio. Então nós estamos nessa luta e vamos continuar de forma coletiva, né? Porque ninguém faz essa disputa sozinho. E nós não vamos fazer essa disputa sozinho, vamos fazer com esses companheiros que têm toda a capacidade técnica, bem como vamos fazer um rol de alianças aí para fazer essa luta também nas ruas, né? Uma unidade para lutar, né? É isso que a gente quer. É isso.
A sua chapa tem apoio de uma série de entidades da categoria, Vinícius, como a Federação Nacional das Associações de Aposentados, Pensionistas e Anistiados do Sistema Petrobras e Petros, o FENASP, a Associação de Engenheiros da Petrobras, a AEPET, a Federação Nacional dos Petroleiros, a FNP, a Confederação Brasileira de Aposentados e Pensionistas, a COBAP. Qual é a plataforma de vocês nessa eleição para o Conselho Fiscal do Petros, ô Vinícius?
Anderson, a nossa chapa Petros para os Petroleiros, para continuar a lutar, que vem aí com os números 52 para o Conselho Deliberativo e 41 para o Conselho Fiscal. No Conselho Deliberativo com Marcos André e a da Edson Costa, e no Conselho Fiscal comigo, Vinícius Camargo e Rafael Prado, né, tem já um perfil bastante forte dentro da categoria de combate à privatização da Petrobras, à destruição da Petrobras, bem como combinado com combate à retirada de direitos que tem por finalidade a privatização da Petrobras. Seja essa questão da PETOS, né, do Fundo de Pensão, da Garantia de Aposentadoria Digna aos Trabalhadores, bem como a questão da saúde dentro da Petrobras. A gente vê o ataque brutal em relação a PETROS nesse momento, ao longo desse último período, bastante forte, né? E tem um interesse enorme por parte dos bancos, né, sobre para gerir esse grande patrimônio de poupança e aposentadoria dos trabalhadores, e não é diferente também na questão da relação do plano de saúde, né? A Petrobras tem promovido aí alterações, um reajuste bastante brutal na contribuição dos trabalhadores, praticou descontos abusivos agora, desde janeiro desse ano, né? O Cláudio Costa, que saiu pela porta de trás da Petrobras com denúncia aí de informação privilegiada, né, que utilizou para negociar valores em bolsa em período que não poderia, vinha indicando toda essa política, né? Porque a gente acredita que seja para retirar os trabalhadores do próprio plano, que eles abdiquem do plano, tanto do plano de saúde quanto do plano Petros, né? Por tudo que está colocado. E a gente viu isso acontecer, por exemplo, em Correios, né? Então tem esse embate que nós estamos fazendo, que é um embate central contra a privatização da Petrobras, caracteriza a nossa chapa e caracteriza também o embate que nós fazemos contra a política de paridade de importação, né? Política de preço de paridade de importação que o governo Bolsonaro impõe contra a economia popular, né? Facilitando a operação, aí de empresas estrangeiras, entregando mercado a empresas estrangeiras no próprio Brasil, em detrimento dos investimentos da Petrobras, da atuação da Petrobras e de outras empresas nacionais. Então, tem esse aspecto fundamental, né? Nós estamos combatendo na prática a precarização dos direitos dos trabalhadores e a própria privatização, combinada aí com todos os campos que tem, o campo político, o campo jurídico, o campo da luta e da mobilização dos trabalhadores. E nós não podemos deixar de falar também em relação ao perfil que nós temos em relação à própria pandemia, que dentro da Petrobras o governo tem sido mais frouxo do que a gente entende que poderia, né? Ele não tem sido consequente na medida que a gente acha que deveria ser, né? Nós estamos tendo problemas nessa gestão e nós estamos vendo que reflete aí a política do governo, né? Do governo Bolsonaro, com mais de 400 mil mortos até o momento, e nós nos solidarizamos com todas as famílias que perderam entes queridos, com todo mundo que está perdendo amigos, né? Não é fácil a conjuntura que nós estamos vivendo. Do ponto de vista administrativo, né, nós somos uma chapa que vai defender todo mundo, participantes, assistidos, né, como nós sempre fizemos. Vamos trabalhar as questões comparativas de custos administrativos dentro da Petrobras, com outros fundos, dentro da Petros, aliás, com outros fundos de pensão, aprimorando aí a eficiência, né, da gestão da Petros e garantindo custos menores aos participantes, né, bem como quanto ao aprimoramento da qualidade de atendimento dentro da Petros, para com todos esses participantes e assistidos. Acho que tem uma questão que tem que melhorar bastante dentro do que está colocado. E centralmente a gente tem um trabalho em relativo ao aprimoramento da governança na Petros, né? Porque nós estamos visto, né, a nossa chapa Petros para os petroleiros tem esse viés central. Por quê? Porque os trabalhadores, os aposentados, todo mundo tem que ter a visão do que ocorre por dentro da Petros para poder controlá-la, né? Então tem que ter um ajuste em relação vamos dizer, aos sigilos, às informações que existem e aos próprios comitês de investimento dentro da Petros, para que a gente tenha transparência na sua gestão e na gestão dos próprios investimentos, na gestão do passivo da Petros, né, que são os benefícios que ela tem que pagar, e na gestão do ativo, dos investimentos, como que fica isso, para garantir a liquidez necessária ao plano, né, e que ele seja sólido para garantir a perspectiva aí de futuro de todo mundo, né? Aqueles que agora estão na ativa e contribuem para os planos e aqueles que já estão usufruindo, seja como aposentado ou assistido, né? Ou pensionista, desculpa. Então tem essas questões que estão colocadas e esse é o perfil. Nós estamos fazendo toda a luta também já da cobrança das dívidas, indenizações, né? Por ação ou omissão das principais patrocinadoras. E tudo isso é para superar, reverter os planos de equacionamento que confiscam boa parte da aposentadoria da categoria, né? E que a gente quer, de fato, repor os direitos que foram retirados ou lesados até aqui.
A situação do Petros, Vinícius, há muito tempo não é das melhores. Nós dialogamos a respeito disso aqui no programa inúmeras vezes. Quais são os principais problemas que precisam ser corrigidos para que o Petros volte a ser forte como já foi há alguns anos, Vinícius?
Anderson, como a gente vem fazendo um trabalho ao longo desse último período, né, em tentando fazer com que se modifique a gestão, a governança própria da Petros, né, com esforço bastante grande individual dos nossos conselheiros ao longo desse último período, fazendo modificações no próprio comitê de investimentos, fazendo discussões em relação ao próprio limite de competência da diretoria para liberar investimentos por si sem passar pelo comitê de investimentos, né? Então tem questões que ao longo desse último período, ou também a questão da contratação, né, de auditoria externa, né, para Petros, todas essas questões vamos dizer assim, foram encaminhadas a partir dos conselheiros deliberativos e dos conselheiros fiscais que foram votados pelos participantes, né, pelos trabalhadores. Então nós já tivemos algum aprimoramento nesse sentido. Tem algumas coisas que a gente acha que tem que mudar do ponto de vista da legislação, nessa própria questão da paridade, né, na hora que existe um déficit brutal, não existe na legislação uma limitação a participação dos trabalhadores independente do déficit. Então, vamos dizer, pode acontecer, conforme a legislação permite nesse momento, que o patrocinador, os seus prepostos, cometam uma lesão contra o patrimônio dos trabalhadores, né, por ação, omissão, por gestão temerária ou fraudulenta, né, e mesmo assim a legislação fala que pode ser dividido paritariamente. Ela não dá um limite conforme a magnitude do déficit. Então tem questões que, vamos dizer, facilitam acontecer o que aconteceu nos fundos de pensão das estatais até o momento, né? É uma legislação bastante frouxa. Nós temos que fazer uma modificação nessas questões. O próprio judiciário, né, tem que entender e aprimorar o seu conhecimento relativo a questão da previdência complementar fechada, né, para dar respostas mais céleres do que deu ao longo desse último período. Se cobram dívidas da Petros, da Petrobras, né, há algum tempo, sem uma resposta concreta por parte do judiciário. São mais de 18 anos, processos rolando a respeito disso. E o judiciário não deu uma resposta concreta ao longo desse último período. O próprio órgão regulador, a Previc, né? Imagina, tem uma negativa das contas ao longo do último período por 16 anos, por parte dos conselhos fiscais que passaram, ainda de forma unânime nos últimos 4 anos até a última aprovação das contas que teve agora, né? Então, a gente não viu uma resposta consequente por parte do órgão regulador. Então, tem muita coisa, né, que tem que mudar, não só por dentro da Petros, mas também dos sistemas de controle aí das instituições que teriam que fazer a fiscalização direta e outra que teria que dar resposta jurídica quando houvesse erros mal feitos, né, e dano aos trabalhadores, ao patrimônio dos trabalhadores, né? Então, os trabalhadores fizeram muito esforço para registrar todas as questões que estão colocadas, né, e que dão subsídio às ações judiciais que a Petros move e que todos os sindicatos e federações têm movido, né? e na própria justiça a defesa dos direitos dos trabalhadores, por causa de políticas que a Petrobras colocou e não fez os devidos aportes na Petros, né? A justiça tem garantido esses direitos aos trabalhadores aposentados, né? Que verificou que era uma lesão às suas aposentadorias e eles tinham direito ao devido reajuste dos seus benefícios, né? Isso tem sido reconhecido, algumas ações aí de níveis, né? Que a Petrobras tentou falsear o reajuste à categoria da ativa. Isso foi rechaçado no próprio judiciário. Então tem várias questões dessas que nós estamos já trabalhando há algum tempo e todas aquelas que a gente já colocou no programa, já respondeu aí na questão anterior.
E na Petrobras, Vinícius, como anda o clima após a troca na presidência, a saída do Roberto Castelo Branco para que o general Silvio Luna assumisse? Vocês já conseguiram perceber algum tipo de mudança na estatal? O diálogo melhorou? Como começa essa gestão do novo presidente da Petrobras?
Anderson, de pronto, após a posse do novo presidente, a federação mandou uma carta solicitando uma reunião, né, com ele, com o RH, para ver se havia alguma mudança de postura, né? Por enquanto, não ficou patente nenhuma mudança, né? A gente espera, que mude, né? Vamos dizer assim, e espera não é de esperança, não. Né? Porque a gente conhece o que os militares já fizeram por dentro da Petrobras historicamente, e o próprio Odebrecht falou que foi sempre assim, né? E as grandes empreiteiras negociaram foi com os militares que tomaram conta da Petrobras ao longo do período aí, né? E ele falou lá, ó, sempre foi assim, à base de propina, né? Então sabemos o papel que já cumpriram por dentro da Petrobras. Nós queremos ver para crer se há alguma mudança de fato.
Você vê alguma possibilidade de o Silvio Luna se colocar contra esse preço de paridade internacional que está posto na estatal e que provoca um aumento exorbitante do preço dos combustíveis no país, Vinícius? À disposição do general para se opor a essa iniciativa?
Anderson, de fato, houve um jogo de cena do governo Bolsonaro, né? O Bolsonaro falou ao povo que ia mudar o presidente da Petrobras. E ele mudou o presidente da Petrobras, mas não mudou o que era centro, que era a política de preço de paridade de importação, né? Que faz com que sangrem os bolsos dos trabalhadores e da economia popular. Imagina os caminhoneiros acharam que ia ter redução do preço do diesel. Tem subido o preço do diesel, né? Então é um absurdo por completo o que a gente está vivendo. E o Silvio Luna, na sua posse, falou que vai manter essa política. Então ele veio para manter a política que estava aí. Eles fizeram um jogo de cena dizendo, parecendo que ia mudar tudo para não mudar nada, né? Então é essa política que sangra o bolso da economia popular, o bolso dos trabalhadores e facilita a privatização da Petrobras e entrega mercado nacional aos competidores internacionais. É essa lógica que está colocada, uma lógica de destruição da Petrobras, né? E de sangramento da economia popular.
Vinícius Camargo, muito obrigado mais uma vez por você conversar aqui conosco no Faixa Livre. Eu quero te desejar sorte nessa eleição lá no Petros. Também deixar aqui o meu forte abraço e te desejar uma ótima semana de trabalho.
Eu agradeço a todos os companheiros aí do Faixa Livre pela oportunidade de falar em relação à própria eleição da Petros nesse ano de 2021, né? E da própria chapa que eu estou representando no Conselho Fiscal, né, a chapa Petros para os Petroleiros, para continuar a lutar, chapa 52 para o Conselho Deliberativo e 41 para o Conselho Fiscal. E também quanto ao que tem ocorrido dentro da Petrobras em relação à política de preços que ataca a população, né, bem como estão tratando a Covid-19 dentro da Petrobras, relativamente aos trabalhadores próprios e terceirizados. Muito obrigado.
Conversamos aqui com o diretor do Sindicato dos Petroleiros do Rio de Janeiro, Sindipetro RJ, e da Federação Nacional dos Petroleiros, a FNP, Vinícius Camargo. E vamos encerrando a nossa edição de hoje do Faixa Livre, convidando todos vocês para amanhã, a partir das 8 da manhã, estarem novamente aqui na Rádio Bandeirantes 1360 AM para mais uma edição do Faixa Livre. Um abraço a todos vocês e até amanhã!